Fábio Porchat. Seja muito bem-vindo ao Timeline aqui na Rádio Gaúcha. Bom dia!
Olá, olá! Bom dia a todos!
Bom dia, Porchat!
Bom dia!
Beleza?
Imagens com a gente, né?
Imagens, Mari? Também no YouTube de GZH. Quem quiser assistir ao Timeline pode ir lá no YouTube e conferir. Bom, Porchat, eu queria começar falando sobre o filme Evidências do Amor. Eu ainda não assisti, mas já conferi o trailer, já li bastante sobre a crítica e o pessoal tá achando uma comédia deliciosa. Eu queria que tu contasse um pouquinho para quem ainda não sabe do filme, qual é a história do filme, como Evidências se entrelaça na narrativa do filme e como é que foi também contracenar com Sandy.
Pois é, Evidências do Amor, uma comédia que está já em cartaz nos cinemas, mais de 200 mil pessoas já foram assistir. A gente está muito feliz, assim, porque é um filme engraçado, é um filme fofoluxo, então é um filme para dar risada, para levar a família, para levar um mozão, para sair de lá beijando, para sair cantando e emocionado. O legal é que as pessoas estão se surpreendendo muito, eu tenho ouvido muito isso, assim, nossa... Eu fui ao cinema despretensioso, achei que não ia ser nada, de repente saí de lá cantando, levei minha família. Nossa, eu chorei, não acredito. Então é muito legal isso, ver as reações estão super funcionando e o filme faz aquilo que ele promete. Tem risada, tem coisa bonita, tem beijo e é um filme que tem meio ficção científica também. Que esse cara volta no tempo, a história é do Marco Antônio e da Laura, eu e Sandy, que estamos juntos, aí a Laura me dá um pé na bunda, separa e eu não sei porquê. E eu só falo, ah, essa mulher é doida, ela separou, ela tá maluca. E aí passa um tempo, Evidências vem pra juntar essa gente de volta. Ou seja, toda vez que toca a música Evidências, o meu personagem volta no passado. Volta pra uma lembrança que ele tinha com a Laura. E aí ele começa a se dar conta que nessas lembranças... Não é só ela que estava muito doida, ele estava também. Não é ela que está 100% errada, como nunca é, né? E ele tem lá sua parcela de culpa e ele vai aprendendo a rever o que aconteceu para tentar voltar para ela. Só que, minha gente...
Não é bem assim.
Não é bem assim. Água parada da dengue, minha gente.
Mas tem uma reflexão que me parece interessante, Porchat. Quando ele volta no tempo, é sempre para momentos... tristes, difíceis, briga, discussão, né? Embora seja uma comédia, acho uma reflexão interessante porque começa a se descortinar aquela evidência, com perdão do trocadilho, de que o relacionamento não era esse ideal, né? Como isso ocorre com alguma frequência, a gente termina uma relação e um tempo depois a gente fica pensando, idealiza ela, né? Ah, mas como era bom, tende a só lembrar dos momentos positivos, bonitos, enfim. E o filme mostra isso, me parece, né, Porchat, de que não, tem um monte de coisa difícil ali, que se terminou não é por acaso, né?
Exatamente, toda relação tem momentos bons, momentos ruins, momentos excelentes, momentos que a gente quer esquecer. O negócio é que se a gente analisar de verdade, se a gente parar para ver, a gente entende que a gente trupicou, a gente, muitas vezes, não é porque a gente fez uma coisa, eu acho que isso que é legal do filme, não é que ele fez uma coisa horrível, ele tratou mal ela, ele fez, gritou, não tem uma coisa assim evidente que aconteceu, é o desgaste do dia a dia da relação, você acaba não prestando atenção, isso. Você quer fazer as coisas do seu jeito, quer fazer no seu tempo, e aí a outra pessoa vai ficando meio incomodada, às vezes fica meio apagada, isso homem ou mulher, tanto faz, né? E aí a pessoa vai ficando meio incomodada ali, quando a pessoa não sabe também dizer porquê, a relação vai chegando no fim sem ninguém entender direito o porquê. E nesse filme a ideia é um pouco essa, assim, é essa menina falando, cara, não tá bom pra mim. E eu falo, como é que não tá? Tá ótimo, a gente vai casar, tá tudo legal, a gente se ama, já não é o suficiente. Então, não é muito o suficiente.
A gente abriu o programa, poxa, soltando a voz aqui, né? Porque é impossível ouvir Evidências sem soltar a voz. E tu vai fazer o espetáculo aqui em Porto Alegre, depois a gente fala mais sobre isso, mas em que tu contas as histórias engraçadas de viagens, né? Mas eu quero unir também com o filme, porque a gente tem um áudio aqui de um momento engraçado, de Evidências, e que também fala de viagens. O Augusto vai rodar pra nós.
Go! E nessa loucura!
Nossa Senhora!
Parece que eu tô meio bêbado cantando.
Conta pra nós, Porchat, como é que foi isso? Cantando Evidências, pulando de bungee jump, o segundo maior bungee jump do mundo.
Pois é, rapaz. Você vê que eu dou a alma por esse filme, né? Eu resolvi cantar Evidências em tudo que é lugar do mundo, nos lugares mais diferentes possíveis. Cantei Evidências na Muralha da China, cantei Evidências com os Flamengo e Aruba, cantei até na ressonância magnética no Samaritano, no Rio. E uma das coisas que eu queria fazer era pular de bungee jump. E você sabe como é que eu descobri esse bungee jump? Eu tava indo pra China, eu ia lá pra Macau, mas eu nem sabia que tinha bungee jump nenhum. E aí um dia eu abro, tem uma notícia assim, morre rapaz ao pular de segundo maior bungee jump do mundo lá em Macau. E na hora eu falei, eita, não sabia que tinha esse bungee jump, que maravilha. Eu falei, deixa eu ver do que ele morreu. Aí eu vi que ele morreu de coração, não foi a corda que arrebentou. Eu falei, então pronto, do coração eu não morro. E fui pesquisar e descobri que tinha esse segundo maior bungee jump do mundo lá, 236 metros. E aí fui lá, me inscrevi, fui e pulei. E fui cantando Evidências, do início ao fim, desde lá de Sininha, quando eu botava o pulinho.
Impressionante, impressionante a capacidade, né? Não só a criatividade, mas a capacidade de conseguir cantar com o ar rarefeito, né?
É um cagaço violento. Eu vou te dizer que o bungee jump, ele dá um negócio assim, o corpo falando, você não faz isso, por que você tá fazendo isso? Não pula, não pula. E eu tinha que focar na letra, porque eu queria, não podia, não dava pra filmar duas vezes isso. Então eu fui lá de cima com a câmerazinha na mão, já pensando. E nessa loucura, eu falei, eu vou direto no refrão, pra não ter
erro. Não tem erro.
E aí fui cantando e consegui cantar a música toda filmada no bungee jump. Tudo isso pra falar pro povo, vai assistir Evidências no cinema, meu povo.
E como é que foi contracenar com a Sandy, Porchat? A Sandy que já fez novela, teve série na TV, já tinha feito cinema também, mas fazia 10 anos que ela não fazia um filme, né? Como é que foi essa experiência? E, poxa, a Sandy tem um lugar no coração dos brasileiros muito mágico, então, tu ficou nervoso?
Então, a Sandy é a pessoa mais legal do mundo, é uma dupla muito bacana, porque ela topa tudo, ela entra na onda, ela quando ela topa fazer um negócio, ela faz de verdade, ela é super certinha, super disciplinada, assim. E quando eu convidei ela para fazer o filme, eu liguei para ela e falei, Sandy, eu tô com uma ideia aqui que, do Pedro Antônio, que é o diretor do filme, que é uma ideia brilhante, acho que você vai gostar. Contei para ela, falou, eu quero fazer. Eu falei, calma que eu ainda vou terminar de escrever esse roteiro com o pessoal aqui e eu te mando o roteiro pronto. E um ano depois só que eu fui mandar o roteiro para ela ler, ela leu, ela achou até que a gente já tinha desistido dela. Eu falei, quase que eu escrevi O Amor com a Vanessa Camargo, mas não, eu ainda quero você. E aí ela topou, e aí a gente começou a se encontrar, assim. Eu até falei, deixa eu ir na tua casa um dia pra gente conversar. A gente precisa ter é um casal, né? Então, assim, as pessoas precisam acreditar que a gente tá junto. As pessoas precisam acreditar que a gente se beija, que a gente se toca, que a gente quer se lamber. As pessoas precisam acreditar nesse casal, né? Pra torcer pra um casal ficar junto. E aí a gente se encontrou, bateu um papo, conversamos, ficamos umas 4 horas batendo papo. Aí depois eu fui lá pra casa dela, aí depois a gente marcou um ensaio, aí a gente começou a fazer uns ensaios, mas e ao mesmo tempo no ensaio, tava todo mundo ali meio tentando entender. E foi no primeiro dia de gravação que eu e o diretor, a gente se olhou e falou, e agora? E se essa mulher foi a pior atriz do mundo, meu Deus do céu? Porque a gente sabia que ela era uma cantora maravilhosa, ela já atuou lá atrás com 18 anos, ela fazia. Mas e agora, valendo? E na primeira cena que a gente grava, que é a cena da mímica, ela já tá uma graça. A Sandy, quando a câmera vai pra Sandy, parece que você tá mordendo um brownie de chocolate quente. É gostosinho, ela é um amor, ela entrega tudo. E é isso que eu achei que ficou mais legal. Assim, as pessoas estão surpreendendo muito. Ah, mas será que vai dar química esse casal? As pessoas assim, cara, deu muita liga vocês dois. Parece mesmo que vocês estão apaixonados. Então a gente conseguiu criar essa aura de casal apaixonado.
Porchat, eu queria falar um pouco, é um assunto correlato, de certa forma, porque é sobre o teu sucesso. Eu vi um depoimento teu, você deve fazer uns 2 anos no Papo de Segunda, e era uma autocrítica que tu fazias. Eu achei muito bonito aquilo que tu disseste, que houve uma época em que tu achou que o jogo estava a ganho, né? Tu já tinha muito prestígio, reconhecimento suficiente para, por exemplo, não te preparar para os shows com o mesmo esmero que tu te preparava antes, né? Então tu resolveu fazer um show lá, tu conta isso, meio de improviso, sem um texto muito fechado, e foi um desastre, tu contou que o público recebeu muito mal, e aquilo foi importante para tu entender que a soberba, né, é um perigo. O sucesso pode ser um rapa, né? Uma rasteira na gente.
Armadilha, né?
Ah. Eu queria que tu falasse sobre isso. É difícil lidar com sucesso, Porchat? O que tu aprendeu até aqui com isso? Tem que se policiar para não subir a cabeça, como se diz?
É um pouco assim, não dá para acreditar. Se você acredita em tudo que dizem, esse é o caminho pro erro, né? Porque as pessoas vêm falar com você, são fãs. Cara, Fá, você é maravilhoso, você é demais, eu amo você. Se você começa a falar, e olha aí, rapaz, o pessoal me ama, é aí que você não entrega tudo. Você tem que ter medo, você tem que ter frio na barriga, você tem que achar estranho. Eu tento muito olhar ao redor e estar com o pé no chão para perceber o quanto é sincero, o quanto é deslumbre, o quanto é facilidade. Então, na minha vida mesmo, nas coisas que eu faço, quando eu começo a sentir que eu tô no fácil, assim, eu vou me embora. Eu fiz isso com o programa do Talk Show que eu tinha na Record, eu fiz isso com o stand-up que eu tinha, minha outra peça de stand-up que eu tinha, tava super bem, tava lotado, as pessoas riam, mas eu falei, mas tá velho, tá antigo, eu tô falando umas coisas antigas, eu falei, preciso mudar. Aí eu paro o que eu tô fazendo, não importa, e vou-me embora. E assim é, e assim tem que ser. Mesmo no stand-up, mesmo nas coisas, eu tento me policiar para não ficar mecânico, para ver se eu tô falando alguma coisa que ainda tenha sentido, lógica, com que as pessoas estão ouvindo e gostando. Mas é porque o sucesso pode ser uma armadilha mesmo. As pessoas gostam, eu vejo o programa, que história é essa? As pessoas adoram. Mas eu preciso manter o nível das histórias lá em cima. A verdade é que as pessoas só gostam porque a gente é exigente e faz ficar num nível alto as histórias. Claro. Você começa a falar, ah, não, bota qualquer história aí que o pessoal não ri de qualquer coisa, eles riem quando é engraçado. Parece bobagem isso que eu tô falando, uma coisa meio óbvia, mas não é. Porque dado momento, eu lembro quando eu tava começando a fazer stand-up, as pessoas rindo de mim, eu falei, cara, qualquer coisa que eu falar é engraçado. E aí eu fui lá e fiz um dia inteiro só com coisa que eu achava hilário, ninguém riu de nada. Por quê? Porque eu não tinha preparado, eu não tinha escrito, eu não tinha treinado, testado. Eu falei, ih, caramba, não é? A pessoa pode até te achar engraçado, mas se você não tiver alguma coisa para oferecer de verdade, as pessoas vão embora. Elas querem dar risada de coisa boa.
Pois é, até aproveitando esse gancho, Porchat, falando sobre o teu espetáculo aqui em Porto Alegre, Histórias do Porchat, que vai ser no dia 25 de maio, tem um tempinho ainda, os ingressos estão na plataforma Uhu, será no Auditório Araújo Viana. Mas queria te perguntar justamente... essa questão de fazer humor no Brasil, né? A tua peça, a tua ideia é divertir, aliviar um pouco toda essa pressão que a gente vem vivendo. O Brasil e o mundo andam um pouco chatos demais, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre a ideia, né? De tu trazer algo que tente não falar tanto de política, tanto dessa realidade chata, na verdade, que a gente vive às vezes, né?
Quando ali foi terminando da pandemia, eu percebi que era um momento em que as pessoas estavam precisando dar risada sem saber quem está do lado. Né? Entrou uma coisa, assim, a polarização que está acontecendo no mundo, mas que no Brasil aconteceu e acontece muito forte, estava começando a fazer uma coisa assim, caralho, eu não vou comprar o pão daquela padaria porque o padeiro votou no X. Cara, a gente nunca se importou com isso. Né? Ah, eu não vou dar risada àquele cara porque aquele cara votou no Y. Amigo, esquece isso. Eu percebi que no fim das contas é isso. Essa gente, esses políticos estão tudo abraçados, dando risada na nossa cara e a gente lutando contra. Negócio é, vamos assistir e voltar a rir junto. Vamos rir de uma peça que não tenha polêmica, não tem política. É só pra gente voltar a estar junto no teatro. Eu sei lá quem votou, o cara que tá sentado do meu lado, a mulher que tá na minha frente. Eu só sei que a gente tá rindo da mesma coisa. E é isso que a gente tava precisando. Tá precisando rir. Depois de Covid, depois de eleição, depois de e vacina, e a gente, caramba, e dessa luta. E vamos só rir. E aí eu pensei nessa peça, Histórias do Porchat, que eu tô chegando aí em Porto Alegre pra fazer pela primeira vez, lá no Araújo Viana, dia 25 de maio. Tem duas sessões até, uma sessão das 6h30 e às 9h, já esgotadas, 6h30 já com poucos ingressos, mas ainda dá. Que é uma peça que eu falo só sobre as minhas viagens, o povo dá risada. A gente cronometrou, é uma risada a cada 10 segundos. A gente fez essa contagem. Então é uma metralhadora, que é pro povo dar risada mesmo. Eu gosto de brincar dizendo que é uma peça pra terminar e a gente comer uma pizza no final, sabe? Não há nada melhor do que terminar e falar, pô, vamos comer uma pizza? Ah, vamos todo mundo. Mas... é isso, pra gente esquecer um pouco dos problemas. Eu acho que é um pouco também isso que Evidências faz. o filme, né? Evidências do Amor. É um, claro que tem coisa, claro que a gente tem ali camadas pra gente falar de relação, mas o importante é a gente gostar de se divertir, de dar risada, não ficar o tempo todo. As pessoas começaram a ficar um pouco reféns dessa briga nas redes sociais, né? As pessoas parecem que gostaram, que são alimentadas por briga o tempo todo. Ah, gente, não muda a vida de ninguém. A verdade é que esse pessoal que tá lá, vocês estão brigando por gente, a gente tá brigando por gente que tá nem aí pra gente. Então vamos cuidar a gente da gente. Vamos dar risada junto, entende?
Mas eu queria saber como é que essa questão das redes sociais te atinge. Até porque, vou pegar o caso mais recente. Ontem tu participaste do programa Encontro da Globo com a Patrícia Poeta e fizeste uma piada sobre o tio Paulo, pra quem não sabe, né, aquele idoso que foi numa agência bancária e estava morto, a sobrinha levou ele, tentou contratar um empréstimo e ele estava já morto dentro da agência. Tu fizeste uma piada com uma participante ali do encontro, simulando que ela era o tio Paulo, e isso repercutiu mal nas redes sociais. Como é que isso
então, mas
chega
é mais em ou
ti?
Menos, sabia? É porque é isso que eu acho curioso, assim. Repercutiu mal, entre aspas, teve um pessoal que não gostou, teve outro pessoal que adorou. É, no fim das contas, piada é assim, se a sua piada não é racista, homofóbica e incita ódio e violência, a sua piada tá no jogo, tá rolando. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, é assim. Eu fiz essa piada no teatro, todo mundo deu risada. Eu fiz lá no programa, todo mundo riu no programa. Eu fiz piada falando isso. As pessoas estão falando, tem um monte de meme com esse caso. Tem uma menina botando cachorrinho para escrever. Tem um monte de... Todo mundo mandou figurinha. Pessoal no WhatsApp mandando essas histórias. É uma história louquíssima, engraçada, maluca, doida. Tem vários pontos de vista. O comediante, ele olha para uma situação, qualquer situação, pelo ponto cômico da história. Claro, você pode olhar para um ponto dramático. Você pode falar, cara, tem um senhor idoso que está sendo utilizado por uma mulher estelionatária que está... abusando dele, usando. E você pode usar por esse lado. Mas o comediante, ele geralmente não olha por esse lado. E por isso mesmo que ele é comediante. E por isso que a gente gosta da comédia. Porque a comédia consegue pegar uma situação super dura e quebrar ela. E pegar... É uma situação inacreditável, minha gente. Tem uma moça falando pra ele, assina, tio, assina. E pegando o braço dele, colocando. É um negócio ridículo, é um negócio engraçado, macabro, triste, louco. E tá todo mundo rindo na rede social, tá todo mundo brincando, tá todo mundo fazendo montagem, tá todo mundo fazendo sticker. Quando a gente diz assim, rolou polêmica, claro, rolou, teve gente que não gostou. Mas se você for analisar quem são as pessoas que não gostaram, é tudo organizado, gente. É porque a gente não pode mais cair nessa armadilha. Agora a rede social é um mesmo grupo de pessoas que vem atacar. Se você for analisar, todo mundo participa do mesmo tipo de grupo. Falar, olha lá, falou isso, mas daquela vez falou não sei o quê. É gente que tá querendo confusão, que tá querendo brigar.
Poxa, desculpa, Mari, quando tu faz uma piada assim, a minha dúvida é... Claro, tu é um cara muito inteligente e experiente. Tu sabe, né, que vai repercutir. Claro, porque ela virou notícia, saiu em alguns portais, enfim.
É o caso mais comentado do Brasil.
Isso.
O caso do tio Paulo, por exemplo.
Tem uma repercussão.
É o caso que as pessoas estão achando inacreditável. Tem
gente,
metade tá rindo, tem outra metade falando que loucura, que é isso. Mas não foi uma consternação pro Brasil. Tem uma coisa interessante, claro. Que assim, não é que as pessoas... Não é o caso do menino que foi jogado do prédio e tá todo mundo mal, triste, acabado. É um caso que tá todo mundo falando, que loucura, você viu isso? Gente no mundo todo dando risada, falando que maluquice, que história doida, só no Brasil mesmo. Pô, só no Rio de Janeiro. As pessoas não estão tristes, acabadas. A gente não viu a família do tio Paulo triste, chorando. A gente não viu essas coisas. A gente só viu uma mulher muito doida, uma criminosa, né? Pegando uma mão de um cara. E aí as pessoas filmando e falando, acho que ele não tá bem. Aquilo ali é engraçado, minha gente. Olhando por algum lado, aquilo é engraçado. Pode... Tanto é engraçado que as pessoas no programa riram, que quando eu fiz essa piada no teatro riram, quando as pessoas estão fazendo no Twitter ali a piada.
É uma cena de sessão da tarde, né? É uma
é
cena.
Um outro muito louco.
É uma cena de...
Não, e eu acho que o Poxa toca num ponto que nós estávamos falando fora do ar aqui, que é o seguinte, e tu colocaste, quando tá na rede social, tá todo mundo compartilhando pelo WhatsApp, pela rede social, tá, aí quando vai pra televisão ou fala no rádio, parece que vira uma coisa mais careta, né?
É, mas essa dúvida que eu tinha, que eu queria perguntar pra ti, Poxa, se antes da piada tu pensa, tu racionaliza isso, eu sei que vai repercutir, vou fazer mesmo assim. Minha dúvida é se tu faz esse cálculo, até onde dá pra ir, ou se é algo absolutamente espontâneo.
Tem um monte de coisa que não repercute. Você vê, na hora, quando eu fiz, não repercutiu. Quando eu fiz ali, Teve umas 5 pessoas que vieram falar, umas que riram, gente que mandou pra mim, caraca, amei, hilário e tal. Quando pega disso, e disso faz uma matéria, aí é que repercute. Claro. Quando pega, olha o que aconteceu, e aí começa a gerar várias matérias, aí é que a coisa vai repercutir. E aí é tudo olhar do ponto de vista. Se a matéria fala assim, Fábio Porchat faz uma piada e constrange todo mundo, a matéria vai para esse caminho. Fábio Porchat faz uma piada e divide opiniões, a matéria vai para outro caminho. Cada um vai por um lugar, entende? Então, assim, não tem um lugar na cabeça que fala assim, eu vou fazer uma piada boa, vou fazer uma piada ruim. Toda piada na nossa cabeça já é boa, é divertida. A de ontem foi divertida. As pessoas riram no programa.
Mas tu previa que fosse repercutir?
Não, eu achei que ia ser uma piada engraçada como outra qualquer, como eu fiz lá no meio, como daqui a pouco eu sacaneei o filme, sacaneei a Patrícia. É um pouco isso, assim, que acaba acontecendo. Claro. Você vai fazendo piada e vai brincando com temas, de um modo geral.
Me impressiona que tu é muito seguro, pelo menos pareceu pra mim. Quando eu te fiz a pergunta, tu já saiu meio que rindo, falando, não, mas eu fiz essa piada e ela foi engraçada. Tu não te abala nem um pouco? Ou tu já tá blindado, ou tu ainda se sente suscetível às redes sociais a isso impactar no teu humor, te deixar mal, ou isso não acontece mais contigo?
Não, eu, assim, se eu cometo um erro mesmo, se eu faço uma coisa agressiva, equivocada, aí me mexe. Mas aí eu vejo muito, depende de quem que tá falando. Quem são essas pessoas que estão xingando e gritando e falando? Geralmente, quando eu faço uma coisa errada, as pessoas vêm falar comigo. Eu recebo mensagem, pô, passou e tal. Então você vai entendendo um pouco. Nesse caso daqui, foi divertido. Foi uma coisa que aconteceu ali na hora, de uma cena, de um momento. Ah, teve gente que não gostou. Tá perfeito, tá tudo bem. O negócio é que tá acontecendo uma coisa com piada, que é muito curioso. As pessoas estão analisando piada como se a piada fosse uma análise política da Natuza Neri. Quando você fala assim, minha gente, eu tô morrendo de fome. Ah, você tá morrendo de fome mesmo? Tem pessoas que estão morrendo de fome de verdade. Quando você fala que você está morrendo de fome, você está desmerecendo a cara. Aí Fábio brinca com quem morre de fome. Pessoas estão morrendo. Aí você, não, gente, não é isso. Calma, peraí. Então, tem esse olhar que nenhuma piada sobrevive, nenhuma piada falada sobrevive a ela escrita com explicação. Porque se você faz uma piada brincando com morrendo de fome, e eu escrevo, Fábio disse, morri de fome. Aí você fala, caralho, será que ele tá brincando com os mortos de fome? Não, na hora, naquele lugar, com aquelas pessoas que riram. Na matéria, às vezes não sai nem brinca. Às vezes fala assim, Fábio disse, morri de fome. Não, ele não disse isso, ele brincou, ele ironizou, e as pessoas ali riram. Só que nenhuma piada sobrevive a ela escrita, a ela só contada e analisada, fora de contexto, claro, fora do lugar. Então, aí, só que acontece, hoje a gente vive de like e de curtidas, e todos os meios de comunicação sabem isso, e as pessoas também sabem. Então, as pessoas não estão nem aí para saber se a piada na hora foi boa, não foi, se foi engraçada, se não foi. As pessoas só querem jogar e ganhar like, e lacrar, e dizer, eu falei mesmo, olha só. Começou até, a gente vê isso, por exemplo, nas pessoas, como é que elas começaram a assistir Big Brother de outro jeito, né? Antigamente as pessoas assistiam Big Brother, se divertindo. Hoje em dia as pessoas assistem como fiscais da moral alheia. Elas ficam vendo qualquer coisinha que a pessoa escorrega, fala, eu falei, olha o que ele disse, olha que absurdo, olha como é que fala isso. As pessoas estão meio pré-ofendidas e muito, muito sensíveis a ponto de ouvir uma palavra e já quererem criar uma confusão em cima daquilo. Por isso que eu estou dizendo, é tudo calma, gente. Fez uma piada. Ah, não gostou? Tá tudo bem, não gostou. Ah, riu. Ah, riu, que ótimo, riu. E eu tenho certeza de que não é nada demais nesse caso, porque ontem eu fiz um show em Natal para 1.400 pessoas, no Teatro Lotado, Teatro Rachoeiro, e teve uma hora que eu fiz uma brincadeira com isso e todo mundo riu e aplaudiu. Eu tinha já gravado meu programa na quarta-feira, tinha feito uma piada com esse tema, todo mundo riu e aplaudiu. Então eu já tinha ouvido, eu já tinha falado, eu já tinha sentido. Por isso que assim, você não pensa na repercussão que vai dar? Eu já tinha feito.
Claro.
As pessoas já tinham rido. Elas já tinham achado engraçado. Ali na hora, eu não inventei aquilo na hora. Eu falei com a senhora, eu combinei com ela. Falei, você pode fazer, você topa? Vamos fazer. Aí a senhora lá, ih, vai ser engraçado. Vamos fazer. Então tem uma conversa, tem um negócio assim, é divertido. E aí, não foi. Então tá bom, não foi. É isso. Eu faço, no meu show, eu faço uma piada a cada 10 segundos. Ah, tem uma que é ruim. Mas daí tem outras 400 que são boas. Ah, Fábio, não gostei da piada que você fez. Mas tem uma coisa que tá muito no coração das pessoas, as pessoas estão muito à flor da pele, porque elas querem a curtida, elas querem o like. E você vê no lugar, ele tem 10 posts, os 10 posts têm 15 comentários. Quando ele bota um post meu falando absurdo, tem 1000 comentários. E aí a pessoa vai sendo meio levada um pouco, claro, por essa sanha curtida de lacrar, das pessoas, tá vendo? Eu falei mesmo, ele falou. E aí começa uma lição de moral. Todas as pessoas que mandaram a figurinha, que mandaram compartilharam um meme engraçado, que compartilharam um tweet engraçado, vem dizer absurdo, uma falta de respeito. E aí você pode até achar, não tem problema nenhum, tá tudo certo, pode achar isso. Tá tudo bem, e a gente segue a vida. Eu sinto que a gente tá precisando ter um pouquinho mais de calma. Se a coisa não tá incitando ódio, se eu não tô fazendo uma piada racista ali, calma, gente. Mas a piada é ruim. Tá bom, a piada é ruim, a gente faz outra depois. E tá tudo certo. E aí, isso é assim que funciona. Eu não derrubei um prédio, entende? Eu tô ali, tem tanta coisa acontecendo no Brasil de ruim, de esquisito, de estranho, a pessoa vai se indignar porque houve uma piada com um assunto que tava todo mundo rindo. Por isso que eu digo, a gente percebe a gravidade da coisa quando uma notícia seguinte anula a tua. Aí a Graciane e o Belo separaram, ninguém mais fala disso. Agora a Graciane e o Belo separaram, aí amanhã vai ter uma outra separação, aí depois vai ter um outro tratamento. As coisas andam. O que eu tô dizendo é calma. Ah, mas as pessoas nas redes falaram. Claro, mas se você analisa quem são as pessoas, eu gosto de fazer isso. Eu vou analisando, eu entro no perfil da pessoa. Não adianta. Você entrou no perfil da pessoa, todo mundo pertence ao mesmo grupo de pessoas que acham a mesma coisa. Tem uma coisa meio articulada, meio armada, que vem pra atacar. Quando a gente identifica isso e descobre isso, aí, deixa. Então tá bom. Já mudei. Hoje eu fiz uma promoção no Twitter. Quem quer assistir minha peça? Todo mundo. Eu já dei ingresso pro pessoal assistir a peça. É pronto. É o dia seguinte. Tá tudo bem. Tá tudo divertido.
O Fábio Porchat.
Vamos dar risada,
que estará aqui em Porto Alegre, então, dia 25 de maio, no Araújo Viana. Histórias do Porchat, um humorista que vai apresentar, então, histórias de viagens, um espetáculo que é para rir do início ao fim. Tem ingressos à venda no Uhu, sessão às 18h30, também às 21h. Obrigada, Porchat.
Imagina, eu que agradeço. Quero convidar todo mundo, então, para assistir no cinema Evidências do Amor. Pra dar risada, pra se emocionar. Leva a família, vocês vão se surpreender. Tem que ser esse final de semana, que é um final de semana importante pro cinema brasileiro. E também pra todo mundo de Porto Alegre, lá no dia 25, ver histórias do Porchat no Araújo Viana. Poucos ingressos. No dia 26, eu vou estar lá em São José, na Arena Opus, fazendo também. Vou estar em Santa Maria, dia 23, em Novo Hamburgo, 24. Ou seja, eu tô aí pelo Sul. Então, quem quiser dar risada, entra nas minhas redes lá pra saber exatamente o dia, os horários. Porque eu vou estar aí fazendo o povo dar risada. É isso que eu quero. E é sempre um prazer estar em Porto Alegre.
Obrigada, Porchat. Um abraço. Então tá aí o convite de Fábio Porchat.
Obrigado,
pro espetáculo.
Porchat. Valeu, tava ótimo.
Valeu, gente.